elite económica e o que pagam as pequenas e médias empresas. Veja-se o exemplo dos bancos. Os bancos pagaram, e eu vou relembrar os valores, 15 mil milhões de euros foi o que foi pago por todos os trabalhadores, e os bancos, que estão a apresentar lucros de milhares de milhões de euros, pagaram no último exercício fiscal conhecido, de IRC, 125 milhões de euros de impostos. Eu creio que só estes números demonstram como o nosso sistema fiscal ele é absolutamente injusto. Mas há outras realidades que o demonstram também. Um reformado em Portugal tem reformas mais baixas de um reformado do Norte da Europa. Mas o do Norte da Europa em Portugal tem uma borla fiscal como mais nenhum dos nacionais tem. E porquê? Porque há um residente do regime dos residentes não habituais que o PS teima em manter. Uma enorme injustiça, uma borla fiscal, uma acusação internacional de que isto é um ataque a qualquer ideia de equidade fiscal. No entanto, um reformado em Portugal paga muitíssimos mais impostos do que paga um residente não habitual, apesar de ter uma pensão muito mais baixa. E os jovens? E quem trabalha? Bem, se for um daqueles nómadas digitais, tem o tapete vermelho estendido pelo Estado. O Governo do Partido Socialista assim diz: venham, venham, venham que nós damos borlas fiscais. Mas e quem cá trabalha? Quem vive cá? Quem faz? Quem constrói este país? Esses são chamados a pagar impostos. E por isso a pergunta é sempre a mesma. Onde está a justiça neste sistema fiscal? Onde está a justiça neste sistema fiscal? E a resposta é muito simples. Ela não existe. Porque todo o esforço fiscal recai em cima dos trabalhadores, não em cima dos lucros das grandes empresas, que vão pagar os seus impostos à Holanda, não em cima daqueles que põem os dinheiros nos offshores, 7.400 milhões de euros transferidos só no último ano para os offshores, não em cima dos grandes grupos económicos, como por exemplo a EDP, que ainda ninguém viu o pagamento do negócio da venda das barragens e do imposto que lhe era devido, ninguém viu. No entanto, quem trabalha tem sempre uma carga fiscal em cima à qual não pode fugir e é sempre sobrecarregado sobre essa matéria. E desse ponto de vista, o que o Bloco de Esquerda traz a este debate é o primeiro passo no caminho para uma justiça fiscal. Fazemos um desafio ao PSD. Se quer justiça fiscal, não ataquemos o Estado Social. Não ataquemos a Segurança Social. Ataquemos quem não paga impostos no nosso país. Por exemplo, vamos colocar os residentes não habituais a pagar imposto no nosso país, a pagar a sério como pagam qualquer um dos outros trabalhadores, um dos outros pensionistas do nosso país. Estão disponíveis para isso? Ou consideram, de facto, que a injustiça se deve manter desde que nós redistribuamos algumas migalhas no IRS? É que para esse peditório nós não damos. Uma reforma fiscal é aquela que vira toda esta iniquidade fiscal e transforma o sistema em justiça para quem trabalha. Não mantém as injustiças. Não permite à EDP continue a fugir ao pagamento de impostos. Não permite aos residentes não habituais continuem a fugir às suas responsabilidades também no nosso país. Não permite aos grandes grupos económicos do PSI20 que vão para a Holanda fugir ao pagamento de impostos do nosso país. Estão disponíveis para isso? É que, infelizmente, as respostas que nós vamos vendo é que não estão disponíveis para isso. É que há forma de transformar este sistema mais justo. Há forma, por exemplo, de tornar o IRS mais justo. Não é permitindo que os escalões mais altos sejam mais beneficiados se, por exemplo, tiverem menos de 35 anos. Não é permitindo isso. É garantindo, por exemplo, que a dedução à coleta, que está congelada desde a altura em que o PSD entrou no governo, 2011, que agora seja descongelada e atualizada. Só essa atualização eram 600 euros de diferença na dedução à coleta. Só isso representava mais de qualquer uma das propostas que o PSD traz da alteração do IRS neste momento. E por isso a pergunta é muito simples. Querem começar o debate para uma justiça fiscal? O Bloco de Esquerda diz presente. Iniciamos hoje e vamos em direção ao Orçamento de Estado e trazemos duas propostas da mais elementar justiça. Acabar com a borla fiscal aos não residentes, garantir que esse dinheiro é canalizado para baixar os impostos do IRS a quem trabalha. Isso é da mais elementar justiça. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coimbra, da bancada do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e senhores deputados, queria felicitar o PSD pelo agendamento no dia de hoje deste debate sobre redução de impostos, que é naturalmente um tema muito importante para o país e para todos os portugueses. O que já não merece felicitações são as opções políticas duvidosas e enganadoras que o PSD nos tem habituado ao longo dos últimos tempos. Vejamos só alguns exemplos. Em 2016, o PSD absteve-se na atualização dos escalões do IRS. Em 2016, o PSD votou contra a diminuição do IVA na restauração. Em 2017, o PSD votou contra a eliminação da sobretaxa para o segundo escalão do IRS. Em 2017, o PSD voltou a votar contra a redução da sobretaxa para os restantes escalões do IRS. Em 2018, o PSD votou contra o aumento do número de escalões do IRS. Em 2019, o PSD absteve-se na diminuição da taxa de IRS para contratos de arrendamento de longa duração. Em 2020, o PSD absteve-se nos benefícios fiscais do IRS dos jovens. Em 2022, o PSD absteve-se em novo desdobramento dos escalões do IRS. Em 2023, o PSD votou contra a atualização dos escalões e a redução da taxa para o segundo escalão do IRS. Em 2023, ainda recentemente, o PSD absteve-se no IVA zero num cabaz alimentar. Tem sido esta a política de redução fiscal que o PSD tem apresentado aos portugueses. Ou seja, desde 2016, que os governos do Partido Socialista têm adotado medidas de redução da carga fiscal. Medidas estas que o PSD rejeitou sempre, nunca apoiou, tendo sempre apostado no discurso que o diabo estava escondido atrás da porta. E foi com base na descida do IRC e não do IRS que tem feito a sua política fiscal. É isto o discurso do PSD. As medidas dos governos do Partido Socialista desde 2016, que tiveram um impacto de 2 mil milhões de euros no desagramento fiscal das famílias. Tal como para o horizonte de 2023 a 2027, se pretende mais um desagravamento de cerca de 2 mil milhões de euros para os portugueses. É isto também que o PSD se recusa a ver e é isto que o PSD se recusa a aceitar. Quanto às iniciativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, seguramente que elas farão parte de um debate que teremos muito em breve sobre o Orçamento de Estado para 2024. Pelo que, senhoras e senhores deputados, senhor deputado, há uma pergunta que, no entanto, lhe queria fazer e deixar aqui hoje. É se o Bloco de Esquerda não reconhece os factos. Se o Bloco de Esquerda não reconhece que nos últimos anos de 2016 fizemos também em conjunto uma política de desagravamento fiscal das famílias e que essa política tem servido os portugueses. Muito obrigado.
Até pensei que ainda estavas com a senhora.
Muito obrigada, senhor deputado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Para responder, tenho a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta é não. A política fiscal do Partido Socialista não tem servido os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentação do projeto de lei número 895/15 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecemos ao PSD por ter agendado este debate, mas de facto este não é um debate inovador. Como acabámos de ouvir, já aqui discutimos várias vezes a carga fiscal e infelizmente o resultado tem sido sempre a rejeição de iniciativas de partidos como o PAN, que aqui têm vindo a trazer soluções para o país. E a inflação, aquilo que tem vindo a ter como consequência é acabar por dar ao Governo um verdadeiro jackpot fiscal. São mais de 4 mil milhões de euros, um valor de tal forma alto que dava para pagar 5 anos de gastos do Ministério da Cultura, para pagar toda a despesa do Ministério do Ensino Superior para este ano, ou que pagava 78% de todo o orçamento do Ministério do Ambiente. E o Governo prometeu devolver este jackpot às famílias por inteiro. Com medidas de apoio, a verdade é que, de acordo com o Banco de Portugal, que já veio de fazer as contas, vem-nos dizer que 2,6 mil milhões de euros estão precisamente por devolver. Ora, falhar esta promessa aos portugueses é especialmente condenável quando os salários são tão baixos que não chegam para dar cobertura ao impacto da inflação, ao aumento das rendas e das taxas de juros, quando sabemos que a aflição das famílias que vivem neste momento leva a que as pessoas que trabalham não tenham sequer como pagar a casa e, estando em situação de sem-abrigo, assegurar refeições completas todos os dias da semana ou que se veem, de facto, obrigadas a fazer outros créditos para pagar a prestação da casa. Mas se não cumprir a palavra dada já é mau, as coisas ficam ainda piores quando se olha para os escalões de IRS e vemos que dos 523 milhões de euros do jackpot que foi aforralhoado pelo Governo, surgem apenas porque o Governo não atualizou os escalões do IRS à taxa de inflação em 2022, tal como o PAN alertou na discussão do orçamento deste ano, apenas para que o Governo faça brilharetes em Bruxelas. Ora, neste debate, o PAN faz uma proposta muito clara: a revisão intercalar dos escalões do IRS à taxa de inflação de 2021 e 2022, com efeitos já neste ano, mas com a restituição de rendimentos a ocorrer no próximo ano, de forma a que haja respeito pela Lei Travão, por um lado, e para darmos assim uma segunda oportunidade a este Parlamento de corrigir esta injustiça fiscal. Senhoras e senhores deputados, nós esperamos desta vez contar não apenas com o PS, mas também com o PSD, que chumbou e rejeitou aqui mesmo a proposta que o PAN já tinha apresentado e traz hoje uma mera recomendação, com a Iniciativa Liberal e que o Chega, que também vêm dizer aqui queixar-se da elevada carga fiscal que o país tem, mas que depois dão a mão ao PS na altura de reprovar a proposta do PAN e de aliviar as famílias. Portanto, senhoras e senhores deputados, haja coerência com o voto aqui dentro do Parlamento, para depois não virem para as redes sociais e chorarem e dizerem que estão do lado das famílias, quando na hora de votar votam contra as propostas.
Muito obrigada, senhora deputada. Para a apresentação do projeto de lei número 903/15 do PCP, tem a palavra o senhor deputado Duarte Alves. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, tal como em julho deste ano, o PCP não deixa de fazer este debate em torno do verdadeiro problema que o PSD não só não resolve, como quer agravar, o problema da injustiça fiscal. Dos impostos que são demasiado altos para a maioria que vive do seu trabalho, mas também das benesses que só servem uma minoria privilegiada. No projeto de lei do PCP em discussão, propomos medidas para baixar o IRS de forma generalizada, com mais incidência sobre os rendimentos mais baixos e intermédios. Atualizar a dedução específica, o valor que é abatido ao rendimento bruto para se calcular o imposto e que está congelado desde 2010. Baixar em 3 pontos percentuais os primeiros 3 escalões, beneficiando não apenas esses contribuintes, mas os que estão nos escalões imediatamente seguintes. Garantir a tributação anual, a atualização anual dos limites dos escalões e aumentar o número de escalões, reforçando a progressividade do IRS. Porque, ao contrário do PSD, não esquecemos o IVA, o imposto mais injusto de todos, propomos reverter o aumento do IVA da energia, voltando para a taxa mínima de 6%, aumento esse que foi obra do governo do PSD e mantido pela convergência mal ensaiada entre PS e PSD no orçamento para 2020. Baixar a fatura energética das mais elevadas da Europa é fundamental e propomos ainda que as telecomunicações sejam tributadas à taxa intermédia de 13%. Por outro lado, propomos o fim de isenções, benefícios e alçapões que permitem aos lucros do grande capital, ao património de elevado valor, às grandes fortunas, os privilégios fiscais inaceitáveis. Atacar o recurso a offshores que custa 7.400 milhões de euros de dinheiro que sai do país. Garantir a tributação em Portugal dos lucros realizados em Portugal. Acabar com o regime dos residentes não habituais, que custa 1.500 milhões de euros em perda de receita fiscal. Promover o englobamento obrigatório de todos os rendimentos para os contribuintes do mais elevado escalão, para que rendimentos de capital não sejam beneficiados face a rendimentos de trabalho. criar uma contribuição extraordinária sobre os